Vamos à palavra? E como o prometido é devido, vamos voltar a Jonas, ok? Nós falámos de Jonas, lemos o primeiro capítulo do livro de Jonas aqui há umas duas ou três semanas e hoje vamos voltar a Jonas e vamos tentar ler aqui o segundo e terceiro capítulo e perceber o que é que a palavra nos quer dizer. Mas só assim, rapidamente, um curto resumo, só para situar aqueles que poderão não ter ouvido a palavra nesse domingo. Jonas, este profeta que estava em fuga, conta-nos a história, este livro está-nos a narrar uma parte da história deste profeta, que é alguém que recebe uma palavra, uma ordem do Senhor, mas foi uma ordem diferente de outras que ele até já tinha recebido e que, tendo obedecido a essas outras, houve benefício para o povo e foi muito bom. Mas esta ordem que o Senhor deu a Jonas foi uma ordem muito específica e que lhe custou bastante ouvir. É um pedido difícil de engolir. Alguma coisa que fez com que Jonas se pusesse em fuga, geograficamente falando, na direção oposta para onde o Senhor o tinha enviado. Porque o Senhor tinha enviado Jonas para um lugar que era especificamente a capital do inimigo público do povo ao qual Jonas pertencia. E Jonas põe-se numa viagem marítima, para percorrer uma distância de cerca de 4 mil quilómetros, falámos disso para aqueles que se lembram, para fugir da presença do Senhor. É essa a expressão que é usada. Mas no meio de tudo isso, há uma grande tempestade que se levanta, E Jonas sabe que a tempestade é por causa dele. Eu estou a contar a história muito rápido. E pede aos outros tripulantes, marinheiros que estavam naquele barco para o tirarem borda fora, porque se o fizerem, a tempestade e o mar e tudo aquilo que estava, aquele tumulto todo ia parar. E é isso que acontece. E é aí que nós ficamos nesse domingo. Ou seja, Jonas é atirado de borda fora e de repente há uma calmaria que se levanta e temos o nosso profeta agora a afundar-se no mar, devagarinho. Mas não só ele está ali em direção à morte, como as coisas ainda se agravam mais. A situação de Jonas não é nada fácil. E nós lemos o último versículo, ou nas versões da Bíblia diferentes, como nós falámos, o primeiro do segundo capítulo, que diz que veio um grande peixe e engoliu Jonas, certo? Ficámos aí, e é aí que fica a história. Aqueles que a conhecem saberão também como é que isto acaba. E dissemos também que Jonas é um dos profetas menores por causa da dimensão do livro, de ser um livro pequeno. É um livro que só tem 4 capítulos. Mas, na verdade, segundo o entendimento que muitos têm de Deus, Jonas podia ser ainda um livro ainda mais pequeno. Jonas podia ser um livro de um capítulo apenas. Porque como a história terminou, para muitos, Deus não precisa de ir mais longe. Porquê? Porque Deus pediu uma coisa a Jonas. Jonas não fez, então recebeu um castigo de Deus. Isso é um entendimento possível de ter do Senhor. Toma, Jonas, com esta história que acabámos de ouvir, só o primeiro capítulo, Jonas 1, já fazíamos grandes pregações. Francisco, já viste? A gente pregava sobre isto. Estás a ver? Não cumpres a vontade do Senhor, é o que te acontece. Não fazes, o Senhor pede, tu não fazes, castigo. E às vezes o entendimento de Deus tem essas, nós temos essas limitações do entendimento de Deus, mas Deus, nós lemos também e falámos um pouco de que a tempestade, o temporal e até mesmo este grande peixe, este abismo, este buraco escuro, fechado, apertado, onde agora Jonas se encontra, tudo isto era graça e misericórdia do Senhor, porque ele tinha muito mais em mente para a vida de Jonas, para a vida de Israel, para a vida dos ninivitas, e como exemplo para nós, e até o próprio Jesus vai falar sobre Jonas. Nós tocámos assim ao de leve em todas essas coisas, no que é que isso poderia significar. Vamos ler a palavra? Eu vou-vos pedir para abrirem a palavra em 2 sítios diferentes, ok? Vou-vos pedir para abrir a palavra no livro de Jonas, no capítulo 2, mas também para encontrarem Mateus no capítulo 12, ok? E o título da mensagem de hoje é Abismos e Ressurreições. Pelo menos deste volume, vamos ter que ir a um terceiro, se ficarmos por 3. Mas acho que sim, parece-me que sim. Abismos e Ressurreições. Então, Jonas 2 e Mateus 12. Então, lendo exatamente as palavras que estão escritas na palavra, diz assim: o Senhor mandou um peixe enorme que engoliu Jonas, que ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. E Jesus, cerca de 750 anos mais tarde, vai falar sobre esta estadia de Jonas dentro do peixe. É um paralelo muito forte e cheio de significado. Isto que acontece com Jonas é como uma sombra, aliás, como muitas coisas que estão no Antigo Testamento, daquilo que depois viria a acontecer com a vinda de Jesus. Mateus 12, vamos ler a partir do verso 38. E diz assim: em dado momento, alguns doutores da lei e fariseus fizeram este pedido a Jesus: Mestre, queríamos ver-te fazer um sinal milagroso. Ou seja, chega este grupo de homens ao pé de Jesus e diz: Senhor, fazem um truque para a gente ver. Uma coisa que nos mostre que tu realmente és alguém, és quem dizes ser, ou tens poder além daquilo que humanamente nós sabemos ser possível ser feito. Mostra-nos aí uma dessas coisas que a gente ouve falar. Um truque, alguma coisa que a gente entenda aquilo que ainda não entendeu. E Jesus respondeu-lhes àquela pergunta mal intencionada: esta geração má e infiel procura um sinal milagroso de Deus. É isso que vocês querem do Senhor? Pois bem, não lhe será dado outro sinal senão o do profeta Jonas. Assim como Jonas, e ele vai citar aqui aquele versículo, o primeiro versículo do segundo capítulo que acabámos de ler, esteve 3 dias e 3 noites dentro do grande peixe. Assim, o Filho do Homem há de estar 3 dias e 3 noites dentro da terra. E com isto, Jesus, nós sabemos hoje que ele estava a anunciar a sua morte e ressurreição. E nós sabemos que o facto de Jesus ter passado por esse momento que a gente olha e percebe que é um momento difícil, como Jonas. Jonas estava a passar na situação de Jonas. Ele não estava num momento fácil. A situação de Jonas não era boa. Provavelmente Jonas estava... Os pensamentos de Jonas seriam: são os últimos segundos da minha vida. Cheguei ao fim. Acabou. E nós vemos Jesus a falar sobre isto. E nós sabemos que após aquele abismo, após aquele lugar escuro, que também tragou a vida do nosso Senhor de uma forma cruel, de uma forma violenta, sangue derramado, um corpo torturado. Ou seja, o paralelo com Jonas, percebem? Tudo isso que aconteceu, nós depois vemos que a ressurreição vem, e por causa da ressurreição de Jesus, vem a nossa salvação. Pelo menos para aqueles que creem, porque é loucura para alguns, para aqueles que creem, a morte de Jesus. Nós podíamos ver só a feiura da cruz, a falta de beleza que a cruz tem. E nós podíamos ver a cruz e pensar: isto é só um objeto de tortura, é só um momento difícil. Mas quantos de nós é quando pensam na cruz, não pensam numa coisa boa? Não pensam num momento que também tem a sua beleza? Não pensam naquela dificuldade que Jesus passou e não entendem aquele abismo e aquele lugar escuro e de aperto na hora mais difícil de Jesus? Não olham para aquilo e não veem beleza. A beleza que provocou a ressurreição de Jesus, que provocou a minha salvação. Conseguem ver o quão belo é aquele momento difícil? Jonas, no seu barquinho, sem a tempestade, sem o temporal, tudo estava bem. Aparentemente, isso é que era belo. É estar num barco, numa direção contrária àquilo que ele não queria fazer. E muitas vezes há vontades em nós que também nos sabem bem, que são boas de aparência. E antes de tudo mais, antes da tempestade, antes do peixe, antes deste momento difícil, se nós pudéssemos dizer o que é que nós preferíamos, eu prefiro o barquinho e o vento a bater-me no cabelo e aqueles pôs do sol num cruzeiro. Eu prefiro o barquinho calminho. Mas a verdade é que a parte mais bela da história de Jonas não é o barquinho. Não é a calmaria. É este tumulto, esta revolta do mar, esta dificuldade, este aperto dentro das entranhas de um peixe. É com o mau cheiro que nós podemos ver que dali Jonas também iria passar por uma morte e ressurreição, para que, fruto desta morte e ressurreição, à semelhança de Jesus, alguma coisa pudesse acontecer de muito belo. Conseguem ver a beleza na feiura do momento que Jonas está a viver? Conseguem admirar em perspectiva toda a beleza que vem daquilo? Pois é, Jonas não tinha essa perspectiva das coisas. Mas o que é certo é que uma grande cidade dos inimigos, sim, como nós éramos inimigos de Deus também, mas por causa do aperto, nós fomos feitos filhos amados por Ele. E os ninivitas estavam na linha, na mira do Senhor, para também eles serem alcançados pela graça e pela misericórdia que o Senhor estava a fazer através do povo de Israel, em específico pela vida do profeta Jonas. Vamos ler o que é que diz, como é que este momento da ressurreição de Jonas, no versículo 11 do capítulo 2 de Jonas, diz assim. Mas não tirem a mão de Mateus ainda não acabamos. Então, ao terceiro dia, diz assim, e o Senhor fez com que o peixe fosse vomitar Jonas em terreno firme. Jonas 3, versículo 1. E o Senhor deu novamente a Jonas a mesma ordem. Ou seja, vamos ao capítulo 1 outra vez, vamos lá fazer um reset, Jonas. Anda, vai agora a Ninive, a grande cidade, e anuncia aos seus habitantes aquilo que eu te disse. E Jonas foi então para Ninive, como o Senhor lhe tinha ordenado. Ora, Ninive era uma cidade muito grande, que levava 3 dias a atravessar a pé. Entrando na cidade, Jonas foi caminhando por ela durante um dia e dizia em voz alta, dentro de 40 dias, Ninive vai ser destruída. Vocês imaginem comigo o cenário que está aqui a acontecer. Jonas sai da barriga do peixe. Eu não sei como é que ele estava, se as roupas a cheirar mal, tudo ali, todo desfeito, amargurado por causa do que lhe tinha acontecido, sai e ele vai, mal cheiroso, percorrer uma cidade gigante, num só dia, que demorava 3 dias, e muitas vezes é verdade, o Senhor pede-nos 100, mas nós só damos 30. E Jonas não teve capacidade para dar mais. Não é que o Senhor até aceita, mesmo que a gente não dê tudo. Mas o Senhor fez com o que o Jonas deu. Apesar de Jonas não ter dado aquilo que o Senhor lhe tinha pedido, o Senhor fez com o que Jonas lhe deu. Um dia. E ainda por cima, o Jonas mal cheiroso, com pressa, a mensagem dele não era assim tão interessante, não era boa. Não era uma mensagem boa. Ou seja, dentro de 40 dias, isto vai ser tudo destruído. Não há assim muitos mais detalhes deste discurso, desta pregação elaborada deste profeta, mas não é assim uma boa mensagem de receber de um maluquinho que vem, ainda por cima ele é nosso inimigo. Porque eles sabiam que Jonas não era do povo deles. Aliás, pela forma dos profetas se vestirem nas diferentes cidades, até se sabia de onde é que eles vinham. Por certas coisas, a roupa denunciava isso. Ainda que a roupa de Jonas estava maltratada, mas não era um ninivita. Era um estrangeiro. Ele provavelmente até tinha um sotaque diferente dos assírios. Então eles sabiam que estava ali um estrangeiro, mal cheiroso, com uma má mensagem, com pressa, a partilhar aquilo que estava a partilhar. Versículo 5. Os habitantes de Ninive, grandes e pequenos, ou seja, os mais importantes e os mais simples, os menos considerados, todos, acreditaram em Deus. Loucura. Proclamaram um jejum e vestiram-se de saco em sinal de penitência, ou seja, humilharam-se. E quando a notícia chegou ao rei de Ninive, também ele desceu do seu trono e tirou o manto real. Vestiu-se igualmente de saco e sentou-se na cinza. Depois mandou proclamar por toda a cidade, em seu nome e em nome dos seus ministros: ninguém deve comer nem beber nada, e ninguém deve dar de comer ou beber aos seus gados, vacas ou ovelhas. Vistam-se todos de saco em sinal de penitência, tanto homens como animais. Invoquem a Deus com fervor e deixe cada um o seu mau comportamento e os crimes que têm cometido. Talvez assim Deus queira renunciar às suas intenções e se acalme o seu furor para não termos de morrer. E agora vai acontecer aquilo que Jonas nunca quis que acontecesse. A mensagem de Jonas era que a cidade ia ser destruída. Era tipo só o profeta da desgraça. Ele só foi lá para dizer: está aqui a sentença. O juiz bater o martelo. Mas, aconteceu agora aquilo que Jonas já tinha visto acontecer muitas vezes, como nós falávamos há umas semanas. Jonas já tinha visto isto no seu próprio povo várias vezes acontecer. Ciclicamente acontecer. Deus viu que eles tinham deixado realmente o seu mau comportamento e decidiu não os castigar, como antes tinha declarado que havia de fazer. A misericórdia que muitas vezes alcançava Israel alcançou agora Ninive. E Jesus continua, Mateus capítulo 12. Estamos aí a fazer o paralelo entre uma coisa e outra. Mateus capítulo 12, versículo 41 agora. No dia do juízo, os habitantes de Ninive hão de levantar-se contra esta geração para a condenar. Ou seja, em comparação, a resposta dos ninivitas, quando expostos a si mesmos, àquilo, ao mal que eles estavam a fazer, serve de vergonha para o povo de Israel. E muitas vezes, como igreja, falhamos redondamente nisto, porque assumimos uma missão de condenar tudo o que os outros fazem mal, mas às vezes não olhamos para nós e não nos condoemos com aquilo que os outros fazem, que muitas vezes somos nós mesmos. Temos nós mesmos o argueiro no olho, do qual há um cisco que está no olho do outro. Porque não acreditam em Deus, porque não são crentes, porque estão perdidos. E nós mesmos também temos que aprender a olhar para nós e reconhecer que o Senhor, nós precisamos tanto da misericórdia e da graça do Senhor como esta gente. Porque eu mesmo, eu tenho muito de ninivita em mim. E Jesus continua e diz: é que eles, quando ouviram a pregação de Jonas, arrependeram-se. E depois ele diz: ora, o que está aqui é maior do que Jonas, porque Jesus, o alcance daquilo que Jesus vai fazer é muito mais do que uma cidade. É muito mais do que Ninive. Era maior do que Jonas. Mas Jonas pôde experimentar, e nós também na nossa dimensão, com as nossas mortes e ressurreições, nós também podemos, obedecendo à vontade do Senhor, ter os nossos Ninives à espera, as nossas cidades, os nossos pequenos mundos onde o Senhor nos quer levar para que aconteçam coisas bonitas, mesmo que seja à custa do Senhor nos chamar a atenção por intermédio de uma coisa que normalmente não faz parte das nossas orações. Quem é que aqui costuma pedir: Senhor, isto está muito confortável, envia uma tempestade para eu acordar e perceber qual é a tua vontade? Quem é que costuma fazer esse tipo de orações? Senhor, se eu não estiver atento e desperto àquilo que é o teu querer e a tua vontade para mim, engole-me, coloca-me num abismo, aperta-me num lugar escuro. Quem é que pede isso? Mas o povo do Senhor, o povo de Deus, os hebreus, quando leem Jonas, eles estão-se a olhar como olham num espelho. Eles reconhecem muito bem aquela história. Sabem porquê? Porque o povo estava... Eles sabem muito bem que aquela história de Jonas se aplica a eles inteiramente. Porquê? Porque eles próprios, muitas vezes, se voltavam contra Deus, ou seja, fugiam do Senhor, noutra direção contrária, misturavam-se com outros povos, culturas, os ídolos entravam, outras coisas ocupavam o lugar do Senhor. E eles sabiam disso. e eram então engolidos pelos inimigos, como Jonas foi pelo grande peixe. E aqui engolidos e o grande peixe para o povo de Israel poderia ser o quê? Foi, por exemplo, o cativeiro, os cativeiros que eles viveram. Foi a perseguição, foi as derrotas que eles sofreram dos povos inimigos. Foram tragados, eles eram tragados, engolidos e ficavam nesse lugar escuro, nesse lugar de aperto, nesse lugar de dificuldade. E nesses momentos, o que é que o povo fazia? Clamavam ao Senhor, pediam socorro ao Senhor. E quando eles voltavam para o Senhor, acontecia o que aconteceu, Jonas 2, capítulo 11, com eles, que é, o Senhor tinha misericórdia deles. E eles voltavam ao caminho de Deus. Portanto, o povo hebreu, os hebreus, os israelitas, eles conseguiam ver-se nesta história de Jonas. E como eu dizia na outra semana, eu também me revejo nisso muitas vezes. Eu também sei o que é o conforto de ir no barco, na calmaria do barquinho. Porque há uma coisa que me incomoda e que eu decido, durante muitos quilómetros, não fazer. Não perdoar. Não confessar. Aquilo tudo que falávamos há umas semanas. Eu sei o que isso é. E sei depois o que é viver o abismo e a tempestade. E eu vou tendo alguns. Aliás, eu tenho alguns. Eu não quero falar aqui de cima de um lugar só porque está mais levantado uns centímetros. Eu tenho alguns abismos. Também tenho às vezes esses apertos e passo por essas coisas. Não sou constante. E também vejo outros que estão nessas direções, a caminho das Tarsis, ou seja, o lugar oposto. Eu vejo às vezes. E não sei se vocês já passaram por isso, de ver alguém numa direção contrária àquilo que nós que estamos por fora vemos. Essa não é a vontade do Senhor. E a pessoa vai e vai se espetar. E nós às vezes, tudo aquilo que nós dizemos é, olha, se calhar ele vai ter mesmo que bater no fundo para aprender. Já usaram essa expressão? Se calhar ele vai ter que conhecer o que é o abismo. Se calhar ele vai ter mesmo que ser tragado, engolido, para perceber alguma coisa. E nós, como cristãos, pois somos aqueles que estão lá para dizer, bem feito, eu bem te avisei, eu sabia. Não. Nós somos aqueles que depois vão fazer o quê? Quando a pessoa se espeta. Quando a gente está, faz, diz tudo o que tem a dizer e ainda assim a pessoa não sai do barco. Nós a tentar provocar ali uma tempestade para ver se esses Jonas acordam. E às vezes o Jonas sou eu. E às vezes aqueles que me querem acordar são vocês. E vamos lá no barquinho e o Senhor quer acordar e nós não acordamos e nós, pá, olha, espeta-te. E depois eu estou lá para apanhar os cacos. E nós fazemos isso, não é? Ajudamos a quê? A levantar outra vez. A voltar ao caminho. Ali foi um peixe, às vezes vai ser um de vocês, um de nós. Sou eu também que ajudo e que quero, porque eu amo, porque estou disposto a isso. Porque me custa, mas eu quero, porque senão depois, se eu não faço isso, sou eu que estou em fuga. Sou eu que estou-me a espetar também ao comprido. Só que tenho uma justificação. Porquê? Porque a culpa é dele. Não. Ser mais como Cristo, que é o desafio, é isso. É estar disposto a ir e fazer pelos outros até aquilo que eles não merecem. Agir em misericórdia e graça, reconhecidos da graça e misericórdia que nós recebemos do Senhor. Amém? É o propósito e vontade do Senhor. E até porque este abismo onde Jonas se encontra, dentro deste peixe, nem sequer foi a primeira abordagem de Deus. O Senhor não começou, eu quero fazer alguma coisa para aquela cidade, vou já pôr o profeta dentro do peixe. Não foi assim que o Senhor fez. O Senhor tornou clara qual era a vontade dele. Irmãos, se vocês ouvirem hoje a voz do Senhor, não endureçam o coração. Não endureçam o coração. Porque o Senhor às vezes está a falar e depois nós queremos ir por atalhos e metemos-nos em trabalhos e metemos-nos em buracos escuros, nesses abismos. E depois vamos ter que perceber que há coisas em nós que têm que morrer para haver ressurreição, para que a vontade do Senhor ela se faça. Mas Ele é o Deus que, mesmo quando nós nos metemos nesses trabalhos, Ele é o Deus que trabalha apesar dos abismos. Portanto, Jonas não acaba com o primeiro capítulo. Okay? Jonas continua. Que Ele é o Deus das novas oportunidades. É o Deus que vai querer voltar a fazer connosco, apesar de nós. Apesar de quem eu sou, Ele vai querer continuar a fazer comigo. Que privilégio. Irmãos, isso tem que nos dizer muito acerca de quem Deus é e como é que Ele opera. Será que é só com alguns, através de alguns? Quem são esses escolhidos? Aliás, se tu és escolhido, olha, vais ter temporais. Nem estranhes o temporal. Tu não estranhes isso. Não estranhes as dificuldades virem à tua vida. Não estranhes. Nós não podemos culpar o Senhor delas, mas quando estamos nelas, o Senhor quer usar até isso, até os buracos escuros onde nós nos metemos, para que a sua vontade ela se faça. O Senhor faz isso assim. Até isso, até dessa forma, que não era, como eu estava a dizer, a primeira abordagem dele, mas até dessa forma ele faz. E mesmo nós, depois de fazermos esses votos, quando essas coisas acontecem, nós finalmente acordamos e percebemos, eu não estou no caminho certo, não fiz o que devia ter feito, não obedeci à primeira, e nós dizemos, Senhor, fazemos votos, promessas, Senhor, eu agora, eu faço a Tua vontade, eu cumpro a Tua vontade. Será que isso significa que nós não vamos viver mais temporais e abismos para nos acordarem? Comigo não tem sido assim. Já vivi momentos muito tensos, muito escuros, muito difíceis, onde houve arrependimento, genuíno arrependimento, houve transformação, houve mudança, mas logo mais, e quem conhece a história de Jonas, sabe que depois do capítulo 3 veio o 4. A história não acaba bem. A história não acaba bem, porque Jonas, depois de tudo isto, vou fazer um spoiler, ok? Para quem não conhece a história. Depois de tudo o que passou, ainda assim, ele esperava que a cidade fosse destruída à mesma. Depois do Senhor ter provocado com a debilidade, a fraqueza e o abismo, e toda a dificuldade de Jonas ter provocado o arrependimento de uma nação, Jonas ainda assim esperava que o fogo caísse do céu e consumisse toda a gente. E o livro acaba muito mal, com o profeta amargurado. Mas o livro não acaba, sabem porquê? Sabem qual é o capítulo que vem a seguir ao capítulo 4 do livro de Jonas? Vá lá, um prémio. Quem é que sabe? Qual é o capítulo que vem a seguir ao capítulo 4? Vocês não digam o 5, porque... É o capítulo 1 outra vez. Começa outra vez. É o capítulo 1 outra vez. É o Senhor a querer fazer connosco alguma coisa outra vez. E a dar-nos outra oportunidade para nós sermos e fazermos aquilo que Ele quer que a gente seja e faça. Jonas está em loop na história do povo de Israel. E está em loop também na nossa vida. E não é que o Senhor não desiste do povo. E não é que o Senhor não desiste de mim. E não é que a intenção e a vontade do Senhor de que eu seja mais como Cristo, e mais como Cristo não é que eu seja um clone de Jesus, é que eu seja o Tiago, que Ele me criou para ser, mas que eu seja não um clone de Jesus, mas que eu seja como Cristo, como Ele. Mais como Cristo significa mais disposto a dar a minha vida como Ele teve disposto a dar a vida dEle por mim. Mais disposto a fazer aquilo que me custa, mas é para benefício, é para que a vontade dEle se cumpra, é para que o reino dEle cresça. O Tiago Cristo é um último nome, um nome de família espetacular. O Jonas Cristo, o Israel Cristo, todos nós, o Mário Cristo, todos nós. Quem tu és no teu mundo, com as tuas Ninives, com as tuas dificuldades, mas tu como Cristo. E a morte que o Senhor quer trazer até ti é uma morte que mata tudo aquilo que não é como Cristo. E Ele usa o abismo para que Cristo se desenvolva em ti. Para que a ressurreição signifique o arrependimento, a transformação e tudo aquilo que fará com que outros e tu mesmo se aproximem desse propósito de Deus para a nossa vida. Os abismos podem engolir-nos, mas o Senhor, Ele é perito em ressurreições. Ele é um expert nessa área. Quando achamos que tudo está perdido, e se calhar algumas pessoas aqui, nesta manhã, sabem que isso já aconteceu com eles, mas há outros que estão num buraco. Há outros que estão num aperto e numa situação complicada mesmo. E é normal fazer a oração: Senhor, tira-me daqui, livra-me daqui. Vamos ler o que é que Jonas diz no capítulo 2, porque passámos à frente uma data de versículos, não sei se repararam. Vamos lá, Jonas capítulo 2. Então, o que é que se faz dentro de um peixe enquanto esperamos que a morte venha? Bruno, sabes o que é que Jonas faz? Começa a compor uma musiquinha, uma canção. Escreve um poema, tipo um poema que tem todos os traços daqueles salmos e da poesia hebraica normal que a gente consegue encontrar de Davi, de Salomão e de outros. Começa a construir a estrutura deste cântico, desta oração, deste salmo de Jonas. Podia estar no livro de Salmos. É muito parecida. Muito similar mesmo. Então, estou aqui, olha, para passar o tempo. Estou aqui no meio deste aperto todo. Olha, vou escrever uma canção. Se a gente pudesse escolher um lugar para fazer uma coisa destas, nós íamos escolher a barriga de um peixe. Um abismo. Um lugar escuro. Mas se calhar, se vocês forem perguntar a algumas pessoas, e se calhar foi nesses momentos de angústia e de dor e de dificuldade e de incerteza, que muitas dessas coisas mais belas saíram. Mas se a gente pudesse escolher, a gente escolhia uma paisagem bonita, uma montanha, sei lá. Eu escolhia um céu à noite, estrelado. Alguns de vocês sabem que eu gosto disso. Ainda esta semana, eu e o Bruno fomos pregar a um retiro de outros amigos, de outra comunidade, e depois ficámos lá, pronto, até às tantas. E que espetáculo. Nem as fotografias fazem jus, porque estar a olhar para aquele céu, até há um poeta que nasce dentro de mim. É um cenário perfeito para um poeta. Não é este cenário que traz a poesia em mim. Mas Jonas diz. Vá, Jonas 2, versículo 2. Quando eu estava na angústia, invoquei-te, Senhor, e tu respondeste-me. Do fundo do abismo gritei por ti e ouviste o meu pedido. Atiraste comigo para as profundezas do mar. E aqui, vejam lá, quem é que atirou Jonas ao mar? Quem é que tinha sido? Foram os marinheiros. Mas Jonas está a perceber que aquilo era a mão do Senhor. Jonas percebe. Para, Jonas. Estás na direção errada. Estás na direção contrária àquilo que é a minha vontade. Então Jonas diz, isto tudo foste tu, Senhor. Isto é obra da tua vontade para que eu não continue na direção contrária àquilo que tu queres para mim. A corrente envolveu-me. As tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Pensei que me tivesse expulsado para longe da tua presença. Que lata, Jonas. Foste tu que disseste que querias fugir da presença do Senhor. Mas Jonas agora está a reconhecer que ele nem sequer é digno da presença de Deus. E agora está-se a dirigir a ele neste cântico, nesta oração. Mas ele sabe perfeitamente que a presença do Senhor é algo tão precioso para ele que como é que eu posso fugir da presença do Senhor? Não, Senhor, eu é que não sou digno de estar na tua presença. Portanto, tu estás-me a ouvir agora, neste momento. É um privilégio. Por isso é que ele a seguir diz, porque no Antigo Testamento a ideia da presença do Senhor é um templo, é um lugar, é um espaço. E então ele diz, como poderia voltar a ver o teu santo templo? Ou seja, como é que eu podia voltar a estar na tua presença? É tipo, Senhor, desculpa, fui eu que quis fugir da tua presença. Porque ele até geograficamente afastou-se desse templo. As águas cobrem-me até à garganta. O abismo engoliu-me. As algas enrolaram-se-me à cabeça. eu li um comentário muito interessante que dizia que este símbolo da coroa das algas à volta da cabeça de Jonas era como se fosse a coroa de espinhos na cabeça de Jesus. É um paralelo possível nesta canção. Desci até aos alicerces das montanhas e os ferrolhos da morte fecharam-se atrás de mim para sempre. Mas tu, Senhor, fizeste-me sair vivo do sepulcro. Esta imagem da ressurreição de Jesus, de sair vivo do sepulcro. 8. Quando eu estava a desfalecer, lembrei-me de ti, Senhor. Apresentei-te a minha oração, que chegou até ao teu santo templo, até à tua presença. Aqueles que adoram ídolos sem valor quebram a fidelidade para contigo. Isto é Jonas a reconhecer as vezes que ele e o seu próprio povo colocaram outros no lugar que é só devido ao Senhor. É uma música como esta que ainda agora cantávamos, Não Mais Ídolos. É uma música que Jonas compõe muito parecida, a reconhecer exatamente isso. E ele com esta música, só porque realmente só o louvor genuíno, como dizia o refrão, só o louvor genuíno, à medida que nós louvamos é que os falsos deuses, tudo aquilo que não é Deus, tudo aquilo que não é suposto estar cá, vai cair. E é este louvor genuíno de Jonas que faz com que este caminho contrário à vontade de Deus caia também. Mas eu, versículo 10, com hinos de gratidão, hei de oferecer-te um sacrifício e cumprirei as minhas promessas. Só tu, Senhor, podes livrar-nos do perigo. Ou então, acho que prefiro a versão da Ferreira de Almeida, ou NVI, que diz que a salvação vem do Senhor. Amém. A salvação vem do Senhor. Jonas 2, este capítulo, lembra-me todas as vezes que eu preciso de me converter mais a Cristo. Como nós dizíamos também no volume 1, não é só Ninive, não é só aqueles que não têm Jesus que precisam de se converter a Jesus. Todos nós que temos Jesus e que, em quem o Espírito Santo de Deus habita, também precisamos do quê? De nos converter cada vez mais a Cristo. É um processo que também está presente na vida de cada um de nós. E nós devíamos ajudar-nos uns aos outros a estarmos nesse processo de conversão, porque eu preciso que Cristo seja formado em mim. Portanto, eu também estou no processo de me converter cada vez mais. E as Ninives precisam das nossas conversões a Cristo. A nossa cidade precisa das nossas conversões. Eu preciso dessas mortes e ressurreições em mim, mesmo que seja dessa forma escura, difícil e dura. Eu preciso de tudo isso. Porque se eu não deixar morrer em mim muitas dessas coisas, se eu não permitir que morra, que caia, para não voltar a estar em mim numa ressurreição que o Senhor me quer trazer, eu também vou estar em fuga de muitas coisas, como um profeta, que são propósito de Deus para a minha vida. Morte e vida. 3 dias. Era o sinal que Cristo disse que era o sinal de Jonas, que era o que eles iriam receber. Mas é esse o sinal de Cristo para nós hoje também. E o nosso sinal, a nossa marca, a marca de um cristão hoje, é exatamente isso também. É a morte de nós mesmos. Que aquilo que foi a morte de Jonas, a morte de Cristo, a nossa morte, é esse sinal que nos devia caracterizar. Somos aqueles que estão dispostos a morrer, a dar a vida, para que Cristo seja, nasce em nós, se desenvolva em nós, para que eu possa cada vez mais ser como o Cristo. Jonas, ele desceu essas profundezas, ele foi sepultado, mas também foi trazido do seu túmulo escuro, desse abismo, para a luz que a sua ressurreição traria para muitos. Esta é a nossa oração, é que este reino possa vir também por intermédio da nossa vida. E Jonas teve que descobrir isto num lugar que não era suposto, nas entranhas de um peixe. Mas como nós dizíamos há pouco, qual é o lugar apropriado para o verdadeiro e genuíno louvor? Só vocês são esses que sabem o que é estar agora num lugar escuro, numa situação difícil, sem saber como fugir, sem saber como escapar. Jonas, no capítulo 2, ele com esse lugar escuro, ele fez um momento de genuíno louvor e arrependimento, que o levaram depois a fazer a vontade de Deus, ainda que da forma que foi. Mas o Senhor usou tudo isso. O Senhor usa, apesar de nós, Ele usa-nos. Então o abismo pode ser, a tua dificuldade, pode ser um lugar de louvor mesmo. Esse momento difícil que estás a passar, ou aquilo que já passaste, ou então a tempestade que ainda virá, porque agora estás no barquinho, na calma, pode ser um lugar de louvor, um lugar de genuíno arrependimento, um lugar de morte. Um lugar de morte, mas um lugar onde a ressurreição se quer fazer viva. Porque para muitos de nós, o livramento é nós escaparmos de tudo isso. É nós escaparmos desse momento difícil. Mas, na verdade, o livramento às vezes vem e nós ainda estamos na dificuldade. O livramento do Senhor para Jonas ou para nós hoje não significa que as dificuldades vão acabar. Pode significar é que no meio de tudo o que estás a viver, se tu genuinamente louvas ao Senhor, se tu genuinamente te arrependes diante do Senhor, o arrependimento é a beleza do que está a acontecer. E não tu seres livre. Portanto, não louves a Deus só quando tiveres um hino ou um cântico de vitória para dizer o Senhor livrou-me. Mesmo nesse lugar escuro, mesmo no aperto, é um lugar de cântico, é um lugar de salmo, é um lugar de arrependimento, de música, de louvor, de oração. É um lugar para nos encontrarmos connosco mesmos, mas para encontrarmos o Senhor. Nós vamos ser expostos a nós mesmos, sim. Nós vamos perceber de que massa somos feitos. Mas é um lugar onde o livramento será, por exemplo, o quebrantamento. Eu estar quebrantado diante do Senhor, isso é que me livra. Mais do que eu sair da situação onde eu estou. Isso é que me livra de mim mesmo. Isso é que mata em mim aquilo que eu não preciso. É eu estar quebrantado diante do Senhor. E fazer a vontade do Pai, desejar fazer a vontade dEle, apesar de não ser a minha preferência, apesar de não ser a minha escolha, é livramento, mesmo que as situações não mudem. Deus quer mesmo tornar o nosso luto em louvor, como diz a música que o Marcos escreveu. Ele quer mesmo transformar esses abismos em louvor. Seria estranho acabarmos a celebração a pedir ao Senhor, Senhor, olha, mais do que te pedir que me livres da situação que eu estou a viver, quero encontrar o livramento, mesmo que a situação não vá embora, destas formas. É difícil, não é? Assim como é difícil pedir, Senhor, isto aqui está muito bom, mas eu preciso de conhecer a Tua vontade. Pedir ao Senhor uma tempestadezinha também não está nos planos, não é? Mas eu acho que nós precisamos mesmo de acordar e perceber o que é viver para ser mais como Cristo e o que isso significa. Significa até fazer essas orações, como Jesus fez. Antes desse momento feio, ele anteveu a beleza daquilo que o abismo da cruz lhe traria. E por isso é que ele faz a oração ao Pai. Ele diz, Senhor, não seja a minha vontade a ser feita, mas a Tua. Faz em mim a Tua vontade, Senhor. Mas se houver outra maneira, Ele pedia, mas olha, venha o abismo, venha a dificuldade, mas que seja para que a Tua vontade ela se faça. Amém? Vamos ficar de pé. E acho que podemos terminar em louvor mesmo. Mas ao fazermos isto, estas orações são vossas, estão entregues, ok? São orações para vocês fazerem, para fazermos juntos. Amém. 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 Senhor, nesta manhã, o mais importante será a oração que cada um fará, Senhor. Mas apresento-te a mim aqui diante dos meus irmãos, da família, que o meu desejo para que a Tua vontade se faça seja mais forte, Senhor. Mais intenso do que tudo o resto, ao ponto de que de Te pedir, Senhor, aquilo que provocará as mortes necessárias em mim para que as Tuas ressurreições se façam, Senhor. Apesar dos lugares escuros, Senhor, apesar de tudo aquilo que nos causa dor, peço, Senhor, que isso não seja impedimento para que o genuíno louvor e adoração haja em cada um de nós, Pai. É nosso desejo ser mais como Cristo. É nosso desejo experimentarmos a Tua boa, perfeita e agradável vontade, Senhor. Então pedimos-te, Senhor, que nos encaminhes. Que nos encaminhes nessa direção. Amém. Amém, amém, amém. Irmãos, eu acho que Jonas, quando foi engolido pelo peixe, gosto de pensar isto assim, desta forma, que assim que ele foi engolido pelo peixe, o peixe imediatamente começou o seu percurso até Nínive. Mas Jonas, dentro da barriga do peixe, ele não sabia que isso estava a acontecer. Ele não sabia, não fazia ideia. Como é que ele podia saber? Estava num lugar escuro, a pensar que eram os últimos momentos da vida dele. E se calhar, no meio de todas essas situações que estás a viver, é aí que estás. Tu não sabes onde estás, mas o Senhor está-te a dirigir, está a conduzir, tem o seu plano à frente, está-te a levar naquilo que é para a vontade e o propósito dele. Mas lá dentro, apesar de tu não veres, louva ao Senhor. Levanta a tua voz em louvor a Deus, para que Ele faça. Porque quando a ressurreição acontecer, tu estarás pronto para Nínive. Darás o que tens e o Senhor usará isso mesmo. Amém? Amém. Vamos louvar juntos ao Senhor. Genuinamente.